e Agência Comércio.
Começa agora mais um programa ao vivo da Rádio Web Agência Comércio. Este programa é de responsabilidade dos seus produtores e apresentadores.
Chá da tarde. Seu final de tarde com muito mais sabor. Apresentação, Janete Caetti.
Olá, muito boa tarde. Está começando mais um Chá da Tarde, depois de uma semana de recesso, né?
Agora sim, outro não.
É, já está se tornando rotina. Tem um programa sim, outro não, né? Não sei o que é que está acontecendo, mas enfim. Vamos lá, o Chá da Tarde está de volta em mais uma terça-feira e o seu melhor programa do final de tarde, de todas as terças-feiras. Hoje, dia 4 de junho, Estou aqui com o Franklin Timóteo, né, que voltou a nos visitar.
Isso, Titi,
Uma informação, está começando definitivamente o período junino, é isso?
Isso, estamos iniciando o período junino, né, a partir de 31 de maio a gente costuma comemorar, né, o período junino, né, mesmo não sendo especificamente o mês de junho, na última sexta-feira nós começamos com força total, né?
Oba! E dizem as más línguas que está começando o melhor período do ano, não é verdade?
Na culinária, na música, na cultura, na informação.
Adoro!
Então, o mês junino é assim.
Então, e falando em mês junino, sabe quem será o nosso entrevistado de hoje?
Fala, conta pra gente.
Ele já está aqui.
Já está aqui.
Senhor Luiz Fonfon. Luiz Fontinelli. Já está aqui conosco. Essa figura ímpar, né? Depois a gente conta um pouco dessa história, né? Mas o Chá da Tarde já está no ar, o seu programa de todas as tardes, e você nos ouve através da Rádio Web Agência Comércio, e também você nos assiste pela página do Senac, pela página do programa Chá da Tarde.
Instagram do Federação do Comércio.
E pelo Instagram da Federação do Comércio.
E pela página do YouTube da Federação do Comércio.
E pela página do YouTube da Federação do Comércio. Então, não tem como perder o Chá da Tarde, né? Estamos hiperconectados. Então, é só você escolher a plataforma e nos acompanhar. Lembrando também que quem está sempre aqui conosco na operação das câmeras, no corte de câmera, da mesa, no áudio, em tudo, é ele, Luciel Oliveira. Boa tarde, Luciel.
Boa tarde, querida.
Linda sua cara. Continuando. Continuando, né, esse programa está em simultâneo no estúdio da Agência Comércio para o Instagram, YouTube e Facebook. A direção técnica é dele, Lúcio Oliveira, a coordenação de André Guzmão, superintendente Maurício Gonçalves e a presidência de Laércio Oliveira. Este é o programa Chá da Tarde, que é um programa que é feito pelos alunos do curso técnico Rádio e TV do Senac, e temos hoje presenças importantes, né? Senhor Franklin Timóteo e Dona Carla Souza, que veio pela primeira vez no programa. Carla, não acredito que você esperou o curso terminar, o que é isso?
Então, né, Titi, aproveitando a oportunidade, comparecendo aqui, conhecendo de pertinho o Chá da Tarde, já acompanho, né, nas redes sociais. E é um prazer estar aqui, viu?
Prazer é todo meu poder contar com a sua presença hoje aqui conosco. Eu estava sozinha, mas não estava mais. Sabe por quê? Porque o senhor Anderson Defon nos abandonou hoje. Ele estava vivendo um momento bastante ímpar em sua vida, né? Processo de finalização de curso. Ele que também faz uma graduação simultânea, em simultâneo com o curso de Rádio TV. E hoje está em processo de finalização, né? Defesa de TCC e etc. E pediu hoje uma dispensa, está dada a sua dispensa. Ele disse que era para nós externarmos a sua ausência e a nossa, né? Assim, que nós estamos morrendo de saudade, aquela coisa assim, muito forte, não sei o que lá, mas eu disse, não, a do seu fã, menos.
Menos, né? Não há necessidade disso.
Então, não, não precisa.
Companheiro da fã,
né?
Estou aqui.
Eu fui logo buscar quem ele substituir. Na verdade, eu não chamei, ele veio.
Exatamente.
Mas isso é maravilhoso.
Então, companheiro da fã, aqui estou, viu? Querendo esse espaço na sua cadeira, viu? No seu...
Eu tô ligada aqui, acho que vocês se conversaram aí nesse processo.
Pior que não, titia, pior que não. Hoje fomos fazer a nossa primeira visita enquanto técnicos de rádio e TV, se assim
adoro,
posso, né?
Adoro, é, então... Eu senti, assim, uma arrogância na fala.
Vamos fazer uma visita. E eu disse, não, vamos lá prestigiar o programa de titia. Vamos lá, e Carla não queria vir, mas como... Né? A gente dividiu mesmo, mesma carona, eu trouxe o impulso e tá aqui, tá tudo
tá
certo.
Tá tudo certo. Imagina. Tá tudo certo, a gente resolve. Uhum. Tá? E aí, como vocês bem sabem, o nosso programa começa com a diquinha sempre,
opa,
né? Então vamos para a nossa dica de chá de hoje.
Nessa.
Chá da tarde. Tchurururu. Chá da tarde.
Tchurururu.
Chá da tarde.
Tchurururu.
Eu acho que Frank lembra dessa vinheta, né?
Eu lembro, sim. Direção vocal de Franklin Timóteo.
Arrasou. Nossa,
tá certo, Luciel, isso?
Arrasou, porque teve todo um trabalho artístico
teve.
Que você faz assim, faz assada desse jeito e o negócio aconteceu. E o interessante é que foi tão rápido, né? Que a gente nem acreditou que ia ficar tão bonitinho.
Verdade,
né?
Não, que fica o registro que eu cheguei com a coisa acontecendo, né? Então só foi organizar, mas tipo... A ideia foi de vocês, a melodia foi de vocês, então...
Só foi
o complemento da coisa.
Mas...
Chá da Tarde, seu programa de variedades, todas as terças-feiras, às 17 horas.
Não lembrava.
Você recorda?
Não lembrava, juro que não.
Você faz parte desse projeto, nossa, Franklin
Timóteo. Nossa, aqui estou então. Que bom, que lindo.
Né?
Recordar é
bebê.
Né?
Verdade.
Então vamos lá ao nosso chá de curcuma. Curcuma.
Curcuma.
Vamos ao nosso chá de curcuma. Luiz Fontinelli, você gosta de tomar chá?
Não.
Sinceridade é tudo hoje em dia, viu?
Por que você não toma chá, Luiz Fontinelli?
Gosto de café.
Você não toma nem um chá de cidreira pra dor de barriga?
Já tomei? Tem uns 15 dias, né, Sandra? Por aí, né? Depois do pastel que eu comi, na praça de distância.
Não, vai saber o que você...
Um belo dia, algumas semanas atrás, a gente se encontrou, ele contou como foi o fato.
Eu
foi?
Não fui a nossa gravação, né? Por conta disso, né?
Que tava, o negócio não tava bom, não.
É, desandou um pastel.
Mas o chá...
Desandou minha vida. O pastel melhorou?
O chá.
Foi o chá que digo.
Sim.
De cidreira.
Sim, tá vendo aí?
Você uma macumba lá dentro, melhorou rapidinho.
Então, tá vendo aí a importância do chá?
Mas é... Qual o nome que você falou? Chá de quê?
De curcuma. Já
isso tô... é cidreira?
Não.
Ah, tá.
É de curcuma longa. Sabe o que é curcuma longa?
Não.
Vou lhe explicar agora. É uma planta herbácea rizomatosa da família do gengibre. E tanto a sua folhagem como a raiz são bastante parecidas, diferenciando-se apenas pela coloração interna. A curcuma, utilizada mais regularmente, provém da raiz da planta que lhe deu nome, sendo que a sua cor pode levar à confusão com o caril, que por sua vez é apenas uma mistura de diversas especiarias. Esta prima do gengibre, também chamada de tumérico, raiz de sol ou açafrão da terra, é usada há mais de 2.500 anos na Índia, começando por ser conhecida pelo seu uso como corante amarelo. Hoje em dia, a curcuma é utilizada como uma deliciosa especiaria na culinária do sul da Ásia e um pouco por todo o mundo. O rizoma, a raiz da curcuma, é muito utilizado como anti-inflamatório na medicina chinesa e indiana. E por causa da sua cor amarela alaranjada, tem também sido utilizado ao longo da história como complemento da dieta e corante têxtil. O rizoma pode ser consumido fresco ou na forma de extrato. Para se preparar o extrato, os rizomas são fervidos e secos em forno quente. Seguidamente, são moídos e obtém-se o pó que é normalmente utilizado como especiaria. Contudo, para além da forma de pó, a curcuma também pode ser utilizada ralada em cru ou como complemento na forma de cápsulas, extratos ou gotas. Adicionalmente, o chá de cúrcuma também é uma ótima forma de adicionar esta planta à sua dieta. Os benefícios da cúrcuma, é a melhora a digestão, protege o fígado, efeito antidepressivo, fortalece o sistema imunitário, anti-inflamatório natural, poder antioxidante, reduz o risco de doença cardiovascular e diminui os níveis de colesterol. Como preparar? Em 1 litro de água, você vai colocar 1 colher de cúrcuma, em torno de 5 gramas. Você vai colocar estévia a gosto, que é um adoçante, né? Ou qualquer outro tipo de adoçante, limão e canela a gosto. Modo de preparação. Coloque para ferver a água até atingir o ponto de ebulição. Depois de fervida, acrescente a cúrcuma no recipiente, reduza o fogo e deixe durante 10 minutos com o recipiente parcialmente tapado. Coe o chá com o auxílio de um coador ou peneira e adicione o resto dos ingredientes a gosto e bom apetite. Não parece ser um chá tão fácil, próximo, fácil, né? De fácil de fazer, mas essa é a nossa dica de chá de hoje. Já temos um dos nossos participantes na tarde de hoje. Cleomar Macedo já está mandando um boa tarde aqui. Está dizendo mandar um abraço para a turma da Verdea Turismo, que se encontram agora nada mais nada menos na cidade de São Paulo de... Esqueci o nome, vou lembrar. Eles estão na cidade fria de São Paulo, como é o nome do lugar?
Campos do Jordão.
Campos do Jordão, exatamente. A minha memória não me ajuda nessas horas, mas estão todos lá com a Verdea Turismo, lá em Campos do Jordão. O senhor Pedro Macedo está dizendo aqui, cuidado com o trava-língua. Obrigada, Pedro. Você arrasa. Olha, temos que agora, né, noticiar que já estão aqui os nossos estúdios a dona Flávia Miron, e ela trouxe hoje uma presença especial, a mamãe.
A família Miron toda aqui com a gente hoje, né,
tia? A família Miron se faz presente hoje no Chá da Tarde. Eu estava só e não estava mais. Já não estou. Hoje várias visitas, adoro.
É, terça-feira diferente.
Trava a língua mesmo,
aí. Segundo o Luciel, eu estou no momento de substituições. Eu trabalhei com o Luciel no sábado, foi isso, Luciel? Substituindo alguém, aqui estou também
hoje
na substituição.
Tá melhor.
Titia, posso dar um recado rapidinho?
Sim, pode não.
Olha só, no dia... Hoje, né, no caso, dia 4/6, tá acontecendo, sob oferecimento da Fundação Cultural Cidade de Aracaju, as 13 noites de Santo Antônio.
Sim.
Certo? E hoje, especificamente hoje, é o dia que será representado, que será legitimado culturalmente pelos radialistas, pelo nosso sindicato. Então, fica aí o recado para os nossos comunicadores. Hoje, a partir das 19 horas,
ótimo,
não é isso?
Informar.
No Centro Cultural de Aracaju, lá na Praça General Valadão, a partir das 19 horas, vai ter um forrozinho bacana lá com o trio Os Três Moleques. E todos os nossos comunicadores convidados, Pedro Macedo, né? Fazer uma live também com o nosso querido Cleomar Macedo.
Exatamente.
Né, a família Macedo, né? Tudo aqui com a gente.
Exatamente. Olha, Defon tá escrevendo aqui, Valquíria vai justamente quando eu não vou. O maridão já disse, chá da tarde direto do porto, esfrega na minha cara.
Isso.
Fontenelle, sucesso total, Cleomar dizendo pra Fontenelle.
Obrigado.
E está dizendo que chegamos em Campos ontem e estão em São Paulo. Adoro, obrigada a todos vocês pela participação. O programa hoje também bastante... estou adorando isso, adoro. Isso é clima de final de curso, estou achando. Mas agora sim, vamos para a nossa entrevista de hoje com ele, senhor Luiz Fonfon. Por que Luiz Fonfon? Porque Luiz Fonfon é amigo de longas datas, né? Nos conhecemos ainda nos caminhos dos rádios.
Em 1900 e antigamente,
Luiz Fontenelle era magro e eu era uma tripa. Era mais.
Não faça a definição de gordo. Por favor, obrigado de nada.
Nós fomos contemporâneos.
O nariz de Batson Batalha era um pouquinho menor. Na época. Daniele Ferreira era magrinha.
Daniele Ferreira, a nossa amiga e também contemporânea, era assim, igual a mim, duas tripas. E nós estudamos o curso de Rádio TV do Senac juntos, né?
Verdade.
E de lá para cá não nos desgrudamos mais. Então...
1900 e não fale mais.
Exatamente, ninguém precisa saber. Antes da gente continuar, Pedro Macedo está mandando um abraço para Frank e Carla, E Defon, um abraço a todos, saudades. Aí, pra Defon, morrendo de saudade.
Parou, Defon. Viu? Você me viu ontem.
Pelo amor de Deus, eu sou. Agradecendo pela ausência dele.
E já aí... acabou os créditos do Defon.
É, tá bom, Defon. É, e falar, Fontenelle, do prazer enorme de receber você hoje, porque nós devemos reconhecer o profissional, né, da música que temos aqui na nossa frente. Né?
Obrigado.
E do quanto você é um batalhador também, né?
Sempre.
Que busca o seu espaço e mostra um bom trabalho sempre. É exemplo disso, né? Umas centenas de músicas. 3 CDs?
São 6 CDs.
6 CDs, né? Eu acho que é porque eu conheço 3. São 6 CDs e quantas músicas mais ou menos?
Estou gravando o meu próximo agora, O Vidas Secas, que esse não é de forró, são canções regionais.
Sim.
Canções só de festivais que eu participei.
Massa.
E são 13 canções. Inclusive uma que não é minha, que é de Chiqueiroga.
Sim.
Que foi um grande clássico de Chiqueiroga, A Madrugada.
Ai, massa.
Vai estar no meu CD no
Fontenelle,
próximo. E eu acho que vai ter participação de Chico, né? Que ele merece e foi uma grande inspiração para muitos artistas sergipanos.
Massa. É, Fontenelle, você tem o costume, né? É um traço forte da sua trajetória, a participação de festivais.
Sim, são... Né? Guzmão, quantos festivais, Guzmão?
Você?
Sim, quantos?
7 ou 8.
7? É, só do Sesc Canção foram 7 edições. Sesc Canção e Canta Nordeste. Agora sim, eu posso ser muito sincero para você. Os festivais que mais me deram destaque em Sergipe foram os festivais do Sesc Canção. É por isso que eu sempre falo, puxa o saco para caramba da turma da Fecomércio, do Sesc, porque realmente foi quem me deu espaço para que eu entrasse na música sergipana.
Isso é massa, né?
É, e são 98 festivais. Todo o Brasil, quer dizer, participei em Portugal... Festival das Rádios e TVs, Guzmão que fez com que eu chegasse até lá.
Que ótimo, que maravilha.
É, participei também em Santo Tomé, na Argentina.
Arrasou.
E assim, vou levando.
E quantos festivais você conseguiu o primeiro lugar?
Eu ganhei Revelação em São Borja, no Rio Grande do Sul. É, nunca ganhei um festival em primeiro lugar, sempre terceiro, segundo lugar. Mas assim, eu lembro que na época que a gente estudava, eu ganhei um festival, que foi o Festival de Tatuí, e que esse festival foi uma premiação muito boa e fez com que eu desse entrada em meu apartamento. Festival Tatuí, São Paulo. Que você deve conhecer Tatuí, né? São Paulo, né? Você é paulista. Então participei naquele conservatório, não sei o que, de Campos. Eu ganhei em terceiro lugar lá no festival. Eu, Zé Alexandre, em primeiro... Eu em terceiro, Tavinho Lima em segundo. E foi uma premiação assim, muito boa. Na época eu ganhei R$12 mil, que isso já tem uns 18 anos por aí.
Muito dinheiro.
Pode de rico, cadê esse tempo?
Ai, ai.
Mas muito bom, né? E o que a gente percebe na sua trajetória é que você canta a nossa terra, né? Fala
sempre,
das nossas coisas.
Sempre eu tenho a obrigação de divulgar. O nosso cotidiano, né? O que a gente. A forma que o homem nordestino. Eu falo muito da trajetória, do cotidiano do homem do Nordeste brasileiro. Né? Principalmente a região ali do meu interior, o Porto da Folha.
Existe uma música em especial que lhe remeta, música sua, que lhe remeta mais a esse lugar?
Com certeza. Vidas Secas, tudo a ver. Uma menção que eu faço a grande poeta. Graciliano Ramos, que é de lá, vizinho da minha região, de Pão de Açúcar. Só o Rio São Francisco que nos separa.
Com certeza.
Já passou julho, agosto e setembro, e nenhum pingo de chuva no chão. Ser nordestino é enfrentar a sorte. Choveu no norte, no nordeste não. Chora homem, mulher e menino. Guerra da cerca não acabou não. Senhor da seca prometeu de tudo. Somando os lucros, sonho traição. Chora o rio seco. Chora o coração. Já não tem mais jeito. Os fragmentos desse meu sertão. chora o rio seco, chora o coração. Sem um pingo d'água, não vai lavar essa devastação. Será que chove até o final do dia? Eu vi manchetes na televisão. Diz que é progresso que se mostra aqui. Vige, meu Deus, quanta alienação. Ser nordestino é enfrentar de tudo. A sede, a fome e a corrupção. Se cai a chuva, que se dá de tudo. Somando os lucros, vai só pra ladrão. Chora o rio seco, chora o coração. Já não tem mais jeito, os fragmentos desse meu sertão. Chora o rio seco, chora o coração. Sem um pingo d'água, não vai lavar essa devassidão.
A gente tem que bater palma nessas horas, porque é tão bom. Acho que todos os nossos programas deveriam ser musicais.
Que bom.
Né? Adoro.
Ideia. Tem muita artista aí para comparecer, né?
Adoro. Mas me fale, Fontenelle, já estamos começando, né, o período junino. Sim. E como é que está a sua agenda?
Já fechei muita coisa. Sandra, está aí. Eu vou tentar lembrar aqui de cabeça. Dia 15, vou estar no condomínio Morada da Praia 2.
Adoro. Pode nos levar?
Pode. Dia 19
no... Assessoria de imprensa toda aqui. É.
Dia 19 no... Dia 19 no... Funcionários do Hospital de Cirurgia.
Sim.
Dia 24, na capital do Barco de Fogo.
Estância,
lá no dia 24. No dia 30, no Arraial do Povo, às 22 horas. No dia 7, dia 7, né, Sandra? O Arraial da Cultura, da Rádio Cultura.
7 de julho.
E tá vindo aí, eu espero que eu seja contemplado na programação do Forró Gaju. Tá saindo agora dia 12, a programação.
Ah, 23, 24, bem. 28, 29, não é isso?
20, não, 19 no...
ainda tem um final de semana antes.
É 19 no cirurgia.
Ah, tá.
No funcionário de cirurgia, dia 24, instância, dia 30, Arraial do Povo.
Não, eu falo Forró Caju.
Ah, Forró Caju, 23, 24, 28, 29. 29. Isso, okay. São 4 dias.
O que parece estranho na programação do Forró Caju esse ano é que monta, assim, uma estrutura imensa, né, para 4 dias de festa.
Isso.
Né? Até que ponto, né? O custo-benefício, né?
Isso, teve uma ideia inicial de fazer esse São João nos bairros. Como
ano
aconteceu
passado,
no passado
aconteceu, e assim, eu pedi para que eu fosse tocar no meu bairro. Eu toquei, foi muita gente, quer dizer, os amigos foram me ver, né?
Uhum.
Toquei massa. no bairro Bugio. Muito bom, é uma ideia maravilhosa, mas eles não quiseram, assim,
levar
prosseguir com, com esse projeto.
Houve no passado uma concentração do Forró Caju no que seriam os arraiás dos bairros, né? Eles tentaram agora tirar isso, trazer o arraiá para o bairro, só que com a justificativa da falta de verba, não há mais uma utilização desses espaços do bairro para fomentar.
Mas muito essa bom, ano
que
passado,
é, né?
Tinha muita gente.
Se torna até mais viável a participação,
sim,
inclusive da família. Porque
exatamente,
quando se,
exatamente. Foi o que eu vi, muitas famílias, as famílias começaram a levar as crianças sem medo daquela violência,
exatamente,
da grande multidão também que,
exatamente,
acontece. Essa grande concentração na Praça dos Mercados.
Uhum. Infelizmente, né? Mas, Fontenelle, você acha que, diante do que, né, do panorama político, enfim, você acha que está bom esse ano a programação? Você está conseguindo?
Sempre não tô, eu nunca encontrei, assim, uma restrição. Eu sempre estou chegando. Porque eu já fiz meu nome, eu estou com um nome muito... bem visto no estado de Sergipe.
Sim.
Então, assim, Tem muita gente que não me conhece pessoalmente, mas que conhece, já ouviu falar do meu trabalho. Então, eu não encontrei. Tem aquelas programações que só entram mesmo aqueles tops para eles, que são top, né? Que, na verdade, diziam um pouco das nossas tradições, mas eu acho que é coisa do momento, é o que está acontecendo, né? A gente tem que, de uma certa forma, respeitar. Não tanto, eu posso ser muito sincero, eu sempre digo que festejo junino é forró.
Sim, é forró. Eu concordo com
jamais,
você.
Jamais, eu tenho certeza que jamais eu entraria com o meu projeto Forró Encantos lá dentro da programação do Festival de Barretos. Jamais. É da mesma forma, assim, aquele grupo que tem aqueles produtores que chegam aqui, assim, dentro do Ministério. Isso acontece, é no Ministério, que não é mais Ministério da Cultura, é Secretaria Especial, não sei, do MEC lá. Que já tem aqueles artistas exclusivos. Olha, eu vou lhe dar tanto em verba para a sua festa, mas você vai ter que levar esses meus artistas. É assim que acontece. Né? Mas eu acho que eles deveriam rever. É nesse momento, dizer assim, não, pô, lá tem uma tradição junina, então vou mandar os caras que fazem forró tradicional, porque tem Jorge Daltinho, tem Flávio José, tem Adelmário, são os tradicionais. Uhum. Não é o momento do sertanejo e do arrocha, eu acho que não. Atrapalha um pouco, destrói um pouco a nossa tradição. Mas diante disso eu não tenho dificuldades, eu sempre estou fechando.
Ainda existem esses espaços, então, que...
Tem, diminuiu muito, né? Porque antigamente a gente fazia, no mês de junho, 10, 15 shows, agora a gente faz 6, 7, 8, estourando.
Os tempos mudaram, eu acredito. Isso. Também, né? As festividades também já estão mais enxutas, né? Programação muito mais que viravam dia, não sei que hora da manhã, e hoje já não é mais assim, em função até desse enxugamento da máquina pública, né?
Tivemos Forró Caju de 21 dias.
Sim.
Né? 21 dias ininterruptos.
Instâncias,
né?
Então, são 32 dias, cara. Tá rolando. O dia que você vai lá, for lá, vai ter Trio Pé de Serra. Todos os dias tem Trio Pé de Serra na praça.
Isso é vida, né?
Isso é.
Isso é vida. Isso. Mas, enfim, né? Estamos um pouco distância.
Eu, deixa eu falar uma coisa muito séria aqui. E é o cara que mais paga justo ao artista sergipano e que paga em dias. É Dr. Gilson. A
que
gente
coisa
tem que ser
boa.
Justo, sim, com os gestores que realmente valorizam.
Eu costumo dizer, né? Pagando bem que mal tem, né?
Isso. Verdade.
Então, né?
Faz sentido, é.
Então, vamos lá. Fontenelle, eu como sua fã, né, além de uma pessoa que trocamos muitas ideias, eu sou uma pessoa que sou sua fã e tem uma música sua muito especial que eu gosto muito. Eu acho que ela transmite uma calma, uma paz, e o nome dela se chama Sonho Azul.
Olha, será que eu ainda sei, cara? Foi do festival Sesc Canção, acho que do terceiro Sesc Canção. Fiz pra Luiz Eduardo, meu filho.
Muito linda essa música.
Eu vejo um lindo carrossel girando na imensidão, e eu feito criança rindo quando achar bonito, me abala o coração. Me sinto uma estrela brilhando no céu. Viajo pelo infinito num barquinho de papel. Vejo renascer o sol, criança com o pé no chão. Dispara no meu peito a dor por não suprir a falta que você deixou. Sou mais uma folha que vaga seca pelo chão. Me sinto vão e triste, agora sou feroz nessa estação. Porque você não entende, eu estou sozinho, me sinto falta de você. Sou como uma pedra sem vida, preciso de alguém ou de você pra ser feliz. Estrela que ao meu sonho azul viajo com as nuvens no céu. Estrela que aos meus passos no chão que seja real com meu quis.
Coraçõezinhos.
Meu filho, ele é autista. Ele é autista, é o único filho que eu tenho. Luiz Eduardo Fontenelle. E assim, eu lembro quando a gente descobriu, eu e a mãe dele, ele já tinha 5 anos, que ele não tinha, ele não se comunicava corretamente como deveria, aí a gente achava meio estranho. E levamos ele na psicóloga, e quando ela olhou de cara, já disse, esse menino é autista. Meu irmão, eu tomei um choque tão grande que eu saí chorando dentro do consultório. Eu lembro que eu fiz essa música e botei no meu CD e eu ganhei, foi com essa música o festival. Quer dizer, eu já, parte da minha vida, Luiz Eduardo quem contribuiu, né?
Com certeza.
Ele tem agora, ele já tem agora 12 anos e ele, assim, é criança, uma eterna criança.
Mas é lindo, Luiz Eduardo.
Você lembra quando ele nasceu, né? Estudávamos na época. Só velhinha, viu?
Só tem 12 anos, isso, tia? Acho que tem mais tempo. Eu ia fazer um comentário aqui com a Valquíria de um tempo, de um festival do Fontenelle, falando do festival. Novo Canto 2001, 2000, né? E meu pai tava me falando desse festival e a gente achou as imagens. Depois eu passo pra ti, viu, Flavinha? Arrasando, oi? E eu participei desse festival.
Eu acho que Valquíria já fez.
Você foi jurado, Fontenelle, desse festival.
Valquíria fez também o Sesc Canção. Você não fez uma época?
Fez,
eu lembro.
Fez.
Eu lembro.
Você foi jurado. Isso. Que coincidência, né? Dia das coincidências hoje, então.
Esse menino desde novo, ele canta muito. Ele, os irmãos todos são muito...
Mas parou.
É, o pai dele, o pai dele colocou muita gente na música do Serginho, o pai dele.
Então, Luiz, me fala aí dos seus novos projetos, já temos aí...
O projeto é o disco Vidas Secas, né?
Isso.
O disco Vidas Secas e assim, setembro, no dia 19, vou mais uma vez, minha terceira ida até Portugal, né?
Desculpe aí, né?
Estou indo... fui selecionado no edital da Casa do Brasil.
Sim.
E vou fazer... Era para fazer um show, né? E aí eles me conseguiram duas datas lá, no dia 21 de setembro e no dia 27 de setembro, que é o aniversário de Alessandra, e ela vai estar lá comigo, comendo batata com bacalhau.
Arrasou! Nossa,
Alessandra
tá aqui.
Já tinha ido a Portugal, Alessandra?
Não, só sonhava.
Só sonhava. Inclusive, arrasou. Os alunos de Rádio TV, ex-alunos, viu, Fontenelle? Assim, se coloca à disposição para qualquer tipo de assessoria lá com você, caso você precise da nossa presença.
Vou falar nisso.
Precisa aumentar a sala.
Eu tô achando. Você entendeu que o Chá da Tarde tem plateia, né? Então, desculpa.
Paulinho Corrêa está aqui presente. Paulinho, cara. Paulinho é um irmãozão, cara.
Gente, nós temos uma média aqui de umas 20 pessoas aqui no estúdio, mentira. Mas vocês sabem que Chá da Tarde tem plateia, né?
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 pessoas.
A gente adora esse clima, porque nós vamos conversando entre nós.
Está parecendo o estúdio do Nação Nordestina.
Né? Cadê Kalina para organizar essas coisas?
Não, Kalina não, que é muito afobada, Kalina.
Mais animado,
né?
Muito bom, cara.
Tá vendo?
E aí, deveríamos ter vários programas assim, né?
Né? Com certeza, porque a gente se diverte também. Mas, Fontenelle, tem uma coisa, né, que você tem que falar pra gente. É da sua vaquinha. Fala aí da vaquinha.
Não, eu não sei o link da vaquinha, mas bota assim, ó. vaquinha.com.br, vaquinha, e bota lá duas passagens para Portugal. Vai aparecer lá. Duas passagens.
Minha gente, vaquinha, vocês que nos ouvem, contribuam com a vaquinha de
Você já Fontenelle. Contribuiu, que eu vi seu nome lá, R$50 você botou.
Foi. Fontenelle, não podia ter divulgado o valor.
Podia falar o valor, né?
Eu vou divulgar o nome de todo mundo que doou, rapaz. Eu tenho que divulgar.
Porque se de repente alguém doou menos, aí pode se sentir constrangido. Mas
aí
doou,
aí bota 100. Aí bota 100.
Mas você
vaquinha.com. Vaquinha com K, né? .com.br. Aí bota lá duas passagens para Lisboa. Não é Portugal, para Lisboa.
E aí você duas pode contribuir passagens. Com a música sergipana.
Isso.
E aí eu tenho que falar também, né, a respeito do clipe que nós gravamos com você ultimamente.
É verdade.
Que a gente fez uma versão diferente, né? Uma canção. Nunca que eu pensei que Sergipe, meu lugar, ia se transformar em uma canção. E ficou uma canção muito bela.
E aí o
autor... Crispim que botou o violão clássico, cara. Rogério
pra
Crispim.
Cá, Crispim.
Rogério
pra
Crispim.
Venha falar desse
Ele deveria ter trazido o violão,
Eu
cara.
Acho, mas ele é uma pessoa muito coisada, porque ele deveria ter trazido pra trocar aqui pros nossos ouvintes.
Era verdade, cara.
Minutinho, viu, Franklin? Pra o senhor Rogério Crispim conversar aqui conosco. Crispim, fala aí como foi transformar Sergipe Meu Lugar em uma canção.
Então, primeiro foi...
A voz bonita da peste, cara.
Eu tô me sentindo no Nação Nordestina.
Mas é bom, cara. Adoro,
então,
velho.
Foi emocionante, né? Porque foi um trabalho. Tinha feito um trabalho antes, né, nessa linha. E quando surgiu a ideia, que surgiu muito naturalmente, né?
Com certeza.
Na ida do Fontenelle lá na sala.
Eu falei assim, Crispim, já que vai ser uma canção, então vamos gravar um tom a menos. Meu tom. Uhum. Vamos fazer em mi. Agora bota o arranjo que você fizer, que depois eu vou lá e boto o violão base.
Sim.
E deu tudo certo, cara. Lindo,
foi,
lindo,
foi massa.
Lindo.
Ficou muito bom.
Sem clique, né? Muita gente ali pensa que teve um clique. Não teve.
Não teve, é verdade.
Foi na tora.
Foi na raça, legal.
Foi na raça. Bom foi a gravação.
Pelo menos foram quantas horas de gravação? Umas 3 horas a gente tocando a música. A música ficou na minha cabeça ecoando.
Até que foi rápido, quando a gente vai para um estúdio, não, Paulinho Corrêa? É. Para gravar uma música, a gente passa 5 dias, cara. Olha aí, Luciel sabe que é. Assim. A gente gravou em 3 horas.
Então já pode me contratar, viu, Luciel? Porque eu estou assim.
Ela estava na mesa de áudio.
Eu estou top assim na operação.
Mas foi uma emoção muito grande, né? E o resultado final, cara.
Não mesmo.
O resultado final foi muito bom.
Já coloquei no meu Facebook, tem mais de 3 mil visualizações.
Então, dona Zefinha estava mostrando pra gente, eu procurei e não achei. Mas que massa isso.
No meu Facebook, tá lá no meu Facebook.
E aí, Fontenelle, né? Na condição de profissional da música, o que é que você achou do resultado final?
Maravilhoso. Mas pra mim foi maravilhoso, porque eu... mais um clipe sem eu pagar um real. Paguei um centavo,
que
velho.
Que cara de
porra. Aí gosta de vaquinha,
velho. É. Eu tô de um jeito, ó, que eu chego nos locais, as pessoas dizem, ó, Fontenelle, vão cair fora. Fim da pé já veio cobrar vaquinha. É, eu tô assim.
E aí, Crispim, pra você, na condição de profissional da música também, porque Crispim é multifacetado, né? Ele faz de tudo um pouco, mas na condição de profissional da música, pra você, como foi essa parceria com o Luiz Fonfon?
Foi ótimo essa, Luiz Fonfon.
É, só me chama assim, ela. Ela pode.
Ah, tá, beleza. Então, foi algo, como a gente disse, emocionante primeiro. Segundo, foi um trabalho que surgiu assim muito naturalmente. Como a ideia surgiu, o arranjo também fluiu.
Sim.
Né? Até a tonalidade também ajudou muito nessa questão. E eu procurei algumas músicas para casar. Eu procurei Asa Branca na tonalidade, mas só vinha Jesus, Alegria dos Homens no final, né? Pararam, pararam, pararam.
Ficou belo.
Só vinha
muito
isso
belo.
Na ficou cabeça e tal. Lindo. E aí acho que casou esse Jesus, Alegria dos Homens com essa música no final. E com aquela bandeira de Sergipe, né? Poxa vida, foi muito emocionante.
Ficou legal.
O resultado final, digo, caramba, não podia ter ficado melhor.
E tem um detalhe interessante, né? Porque nós, na sala de aula, nós ficamos muito presos à técnica, viu, Fontenelle? E nós estávamos com medo de divulgar o clipe, porque a gente, entendendo, né, as particularidades técnicas da construção desse material, nós entendíamos que faltava muito, né? Mas em todos os espaços em que nós mostramos o vídeo, as pessoas se emocionaram.
Meu Deus. Eu fiz aquela lista de transmissão no WhatsApp,
sim,
mandei. Rapaz, os comentários foram maravilhosos. Todo mundo a mesma coisa. Ficou melhor do que o original, Fontenelle, porque a gente começou a meditar, ouvir e meditar. A gente começou a prestar atenção nas imagens por causa da sonoridade da música.
Uhum.
Voz e violão. O violão do Crispim muito bem tocado, muito bem mesmo.
Obrigado.
E aí...
Ficou lindo, né? Consegue dar uma palhinha pra gente?
Você quer no formato dela mesmo ou quer original?
Fica a seu critério. Vamos fazer no modo do clipe?
Bora.
Vamos.
Sergipe, cajueira em flor, esse é o meu lugar. Caatinga, monte cerrado, vaqueiro voraz. Ilha do ouro negro, futuro do meu país. No quênio do São Francisco quero te encontrar. Aracaju, minha menina, princesa do mar. São Cristóvão, Laranjeiras, terra de orixás. Cacique, Serixi, Chocós, Chachado, Xote e Baião. Sergipe, você nunca sai do meu coração. Sou sergipano, gente, o que é que há? Desse lugar não quero mais sair. Caranguejo, água de coco, praia, sol e mar. Sou sergipano, gente, o que é que há? Desse lugar não quero mais sair. Caranguejo, água de coco, praia, sol e mar. Estância num barco de fogo, eu vou navegar. A gruta do Angico tem histórias pra contar. Vou dar um pulo em Pirambu, até o projeto Tamar. No brejo grande, o velho Chico deságua no mar. Na serra da Miaba eu vou subir pra me banhar. Forró, caju, siri, capela, areia branca é tradição. Mangue seco, abaís, Calheiro e Parque dos Falcões. Sergipe, você nunca sai do meu coração. Sou sergipano, gente, o que é que há? Desse lugar não quero mais sair. Caranguejo, água de coco, praia, sol e mar. Sou buraqueiro, gente, o que é que há? Desse lugar não quero mais sair. Caranguejo, água de coco, praia, sol e mar.
Ai, cara.
Tô sentindo falta do...
Ficou lindo.
Muito
Mas
bem.
Quem quiser ver na íntegra, vá lá no...
No YouTube, né?
Só procurar no YouTube.
Sergipe, o meu lugar, Luiz Fontenelle e Crispim. Rogério Crispim.
Isso mesmo. Essa foi uma linda versão da música de Luiz Fontenelle, que veio tocar os corações.
E eu usei o link do canal do seu canal do YouTube e coloquei no meu mapa cultural para você ganhar os créditos, viu?
Ai, adoro! Muito bem, obrigada! Na verdade, os créditos não é meu, né? Os créditos são dos alunos que, muito empenhados, ajudaram a construir essa proposta, né? Essa ideia de clipe e muito mais também do senhor Crispim, que contou muito, né, para que essa nova versão fosse realizada. Então, assim, eu tenho muito mesmo a agradecer aos meus alunos, né, a Paulo Corrêa, que está aqui presente, a Flavinha Miron, que ajudaram a construir a ideia do que seriam essas imagens, pensaram em tudo, visitaram o Museu da Agência Egipana, né, fizeram todo um processo. Então, assim, foi um aprendizado nosso e, com certeza, um benefício de vocês.
Com certeza.
Então, Luiz Fonfon, estamos chegando ao término da nossa entrevista. Assim, muito triste, lhe dou essa informação.
Né? Passou rápido?
Bem rápido. Nós temos mais de 25 minutos de entrevista.
Deixa eu falar aqui para os seus ouvintes.
Pois não.
Seus internautas. Agora, quinta-feira, às 19h30, eu estarei com Rafael Oliveira.
Sim, pois não.
Vamos fazer um show lá no Teatro Purificação. No teatro, às 19h30. A entrada, R$20, Paulo, não é isso, Paulo? Me ajuda aí. Com uma promoção, um litro de leite, não é isso? É. Também. O ingresso, individual, que ele falou que é quanto, porque eu tomei por fora. Veja aí, Paulo, por favor. 20 com um litro de leite.
Com um litro de leite cai para 15.
Pronto, com um litro de leite cai para 15, ok? Se não levar o litro de leite, será R$20 o ingresso. Porque ele vai tirar 5 para comprar o pacote de leite que ele vai doar, fazer uma doação. E assim, essa verba vai ser revertida para minha vaquinha e para a vaquinha dele também.
Muito bem. Okay? Isso aí.
O leite e vaca. O leite vai para as vacas, os bezerrinhos.
Fontenelle, desejo toda a sorte do mundo, porque Na verdade, acho que não é nem sorte, né? Desejo que os caminhos se abram ainda mais.
Com fé em Deus.
Porque o profissional que é bom e trabalha, ele sempre vai encontrar espaço.
Com certeza.
Né? As portas se abrem e você, a vida já tem acontecido para você e desejo muito...
E lançamento do meu disco já está aí, Vidas Secas, será no dia 15 de agosto, viu? No Teatro
Nossa,
Ateneu.
Nossa, top!
Teatro Ateneu.
Já quero aqui, ir.
Rapidinho, olha. Ingresso antecipado, o show meu e de Rafael agora no dia 6.
Sim.
No Teatro da do Colégio Purificação.
Sim.
Antecipado, R$15 com pacote de leite. Antecipado, sem pacote de leite, 20. Na hora, R$20 com pacote de leite. E na hora, sem o pacote de leite, 25.
Pelo da minha agenda. Ah, olha, você já está aí furando o próximo quadro, porque era olha, Paulo que ia dizer isso.
Eita, tá bom. Paulo. Fala novamente, então.
Fala sim. Muito obrigada,
obrigado,
viu,
Janete,
Luiz.
Obrigado,
você...
Janete, e todos que fazem a Rádio da Fé Comércio.
Você arrasa. Muito obrigada por ter nos atendido, né? E espero que... Sei lá, um monte de coisa
da
boa vou dizer pra você.
Da próxima vez que eu vier, não invente me dar chá. Eu quero café, viu?
Vamos mudar o nome, vamos mudar o nome do programa.
Do programa.
Não suporto chá.
O gosto do
chá,
né? Não, nem bem. O programa é muito bom, mas o sapis num bicho ruim.
Faltou Dona Zafinha hoje, né? Mas muito obrigada mesmo. E o nosso programa, nós só temos 10 minutos de programa, gente. Nós vamos ter que esticar esse chá da tarde, porque o negócio tá ficando bom, né?
Deixa eu passar a bola aí.
Eu vou pedir para você passar a bola para Flavinha Miron.
Flavinha, venha, Flavinha.
Venha, Flavinha.
Chá da tarde.
Flávia Miron.
Essa risada é um ícone.
Boa tarde, Flávia Mirão.
Boa tarde, Janete Kites.
Quais são as suas notícias? O que você traz hoje no seu quadro?
Vou falar hoje sobre o que eu ia falar na terça passada, que foi sobre a visita do nosso projeto de lá da faculdade. E aí nós finalmente realizamos o projeto Pé de Livro, pessoal. Nós somos na Escola Estadual Professor Arthur Forte, que fica ali perto da Monieri, e a gente foi entregar os livros. Aí, vou contar um pouquinho da experiência, né? Primeiro a gente chegou lá e aí conheceu os alunos, os professores, toda a equipe que estava lá. E aí depois a gente leu uma historinha chamada A Formiguinha e a Neve.
Oh.
Depois disso a gente fez um sorteio com o pessoal do primeiro e segundo ano para ver quem ia ganhar o livro, porque a gente tinha dois exemplares. Aí a gente sorteou e entregou. Depois fizemos uma dinâmica com o terceiro ano, que foi a dança da cadeira. Aí foi aquela doideira assim, né? Uma criança pulando por cima da outra, uma caindo de um lado, outra de outro, mas foi ótimo.
Adoro!
E com o quarto e quinto ano a gente também fez outra
toda
dinâmica.
Toda uma pedagogia vocês, né?
Não, com certeza. E aí quando a gente entregou os livros, que era o que de fato a gente tinha planejado fazer, as crianças ficaram muito felizes, Janete, muito. Tipo, teve uma que olhou pra gente e falou bem assim, o livro é pra sempre... Aí a gente falou que é. Ela fez uma cara de espanto, de tipo, como se ela tivesse maravilhada, sabe?
Ai, que ótimo.
Com a notícia. E ela recebeu o livro, disse que ia ler. Aí tinha outras crianças que disseram que os pais iam ler, porque não sabem ler ainda. Enfim, a gente encontrou todo tipo de criança, assim, de todas as idades. Tinha gente lá de 13 anos, tinha de 10, de 8. E foi maravilhoso. Teve uma menina que chegou pra mim e falou bem assim, você sabia que eu sei falar inglês? Aí eu falei, sério, como assim? Aí ela, eu sei todas as cores, menos cinza. Aí eu falei, então diga as cores, né? Aí ela falou bem assim, olhou pra mim e disse, pergunte quais são, né, primeiro? Aí eu falei, rosa. Aí ela disse, pink e tal. Ela falou várias cores. E eu fiquei assim, maravilhada, sabe? Em perceber que uma ação da gente pode mudar tanto a vida de uma pessoa, sabe? Mesmo que eles tenham recebido só um livro, mas, poxa, o impulso, né, que a gente deu para a leitura deles, para a educação.
Enfim, tudo isso. E foi muito importante, muito legal. Então eu venho frisar hoje aqui para que, se a gente puder participar dessas ações, de repente doando um livro, de repente doando roupa para as pessoas, alimento, enfim, qualquer coisa assim, é muito importante. É muito legal mesmo.
Bacana, viu, Flavinha? Parabenizar, né, pela ideia, pela participação, pela ação promovida, né? E eu acho que os maiores beneficiados não são as crianças. Somos nós.
Justamente.
Porque a gente entende o verdadeiro valor da palavra doação, né? Da palavra entrega, que é muito difícil nos dias de hoje a gente fazer ações que para nós parecem ser tão pequenas, mas que na verdade acaba ganhando uma proporção muito grande lá no final.
Verdade, tem muita gente que só liga para si, né? Não pensa no
Exatamente.
Outro, não pensa em ajudar. E é muito bom fazer parte de um projeto assim.
Muito bem, Flavinha Miron. Parabéns.
Obrigada. Hoje eu tava bem nostálgica, lembrando dos nossos programas aqui. Aí eu tava pensando, né? Caramba, no primeiro programa eu vim toda roteirizada e tal. Tava lendo tudo sem parar, quase sem respirar. E hoje eu já venho no improviso. Ah, que massa, né?
Toda. Eu sou uma pessoa que tem amadurecido, eu juro.
Ai, tá, ela disse que não vai chorar mais, ela não tem lágrimas.
Eu choro menos.
Mas,
muito bem. Perceberam que vocês puderam evoluir com essa proposta, né?
Eita,
com essa
Lucia.
Proposta e que a ideia do programa é exatamente essa, né? Vocês com a técnica e com a prática poderem evoluírem. No. Vocês poderão evoluírem no desenvolvimento de vocês, né? Técnico, prático e profissional. Então, acho
grata.
Que já chegamos um pouco lá, não é verdade?
Com certeza. Eu sou muito grata por ter participado do Chá da Tarde todas essas semanas. E eu vou ficar triste, né? Quando eu não precisar vir mais, assim, quando você selecionar outros alunos. Vai bater aquela bad, assim, mas tudo bem.
Vai passar. Flavinha, não quero falar com você mais não. Paulo Corrêa, boa tarde. Tudo bem, porque eles gostam de fazer xará.
Tudo bem. E vamos ver o que dá pra gente fazer, porque essa semana tá uma loucura o que tem de eventos acontecendo.
Então, fala aí dos eventos.
Fontenelle já aconteceu, já registrou aí o encontro dele com o nosso... Como é? Esqueci. Deu um branco agora.
Enquanto
Rafael Oliveira, que eu estava com ele
enquanto
ontem.
Enquanto ele está se situando,
ontem.
É importante dizer ao nosso ouvinte que ontem. Essa equipe do Chá da Tarde, né, eles finalizaram o curso semana passada. E aí estamos em via já de processo de troca de equipe, né? Vamos fazer um processo gradual e não uma interrupção assim abrupta, né? Mas é fato de que em algum momento esse rompimento pode acontecer.
Pode, faz né? parte da vida.
Do processo
né?
cabalístico do ser. É.
Pois é, então ó, vamos aqui a notícia rápida. Já está acontecendo agora, aqui no Museu da Gente Sergipana, o lançamento do livro Concepções Poéticas do meu amigo aqui, José Ginaldo de Jesus. Né, dos Correios, né?
Sim,
você conhece, né?
Sim.
Está lançando o livro Conexões Poéticas nesse horário, agora no Café da Gente. Está acontecendo o lançamento.
Então você pode ir ainda.
Pois é. E hoje ainda tem mais uma das 13 noites, a exposição 13 Noites com Antônio.
Sim.
Né? Já na quinta edição, né, o curador é Otávio Luiz Cabral Ferreira, conhece?
Não.
O artista plástico Otávio Luiz Cabral Ferreira é irmão de Fernando Cabral.
É mesmo? Não, não conhecia.
E essas 13 noites com Antônio acontecem lá no Centro Cultural de Aracaju, toda noite, a partir das 20 horas. E hoje, a noite de hoje, 4 de junho, quem é responsável pela exposição da noite de hoje?
Sindicato dos Radialistas.
Pois é. Hoje, a partir das 20 horas, tem a exposição no quarto dia, aliás, no quarto
já
dia.
Já estou sabendo nos bastidores que vai ter até um trio
isso,
de forró.
Relaxa,
um trio de forró.
É. Adoro.
Pois é.
Infelizmente não poderei estar presente, né? A vida de mamãe, né? De bebê doente.
Impede.
Nos acompanhe nas redes sociais, na nossa live.
Claro então, que não farei isso, né? Porque uma pessoa está em casa se mordendo, é melhor não ver, né?
Então.
Porque eu e Crispim, quero lhe interromper, sim, eu e Crispim somos um ótimo par de quadrilha.
Com todo o processo de hidratação, né? Que fique claro que houve todo um combustível para isso. Pessoal se arrebentando no
forró. Há controvérsia. Vamos adiantar aqui porque
tem. Oh, sim, é verdade. Desculpa, viu, Luciano?
Tá avançado,
é porque,
né,
o programa hoje vai até às 20.
Bom, como Fontenelle já registrou, tem Rafael Oliveira e Luiz Fontenelle nessa quinta-feira, dia 6, a partir das 19h30, no Teatro Purificação. Dá os parabéns ao professor Joaquim Macedo pelo projeto, está muito interessante. Também na quinta, às 19h, tem no Rio Mar o Show dos Namorados com o cover de Tim Maia. O cover de Tim Maia vai estar lá no Rio Mar, nessa quinta, às 19h.
Quinta, né? Tem Dia dos Namorados,
Isso na quinta. Já na sexta, também tem cover lá no Rio Mar, só que dessa vez é cover do Roupa Nova, é uma banda de Recife. Faz cover do Roupa Nova também às 19h. E sexta tá um dia maluco, um monte de coisa, tudo acontecendo
na sexta.
Como é
que você vai para tudo isso, Paulo?
Tá complicado, né? Eu já tenho um compromisso oficial. Olha, tem Crave Rosa no Café da Gente, que é a roda de choro, roda de forró do Crave Rosa.
Ah, que massa.
Nessa sexta, às 20h. Pra você ter uma ideia, essa roda de choro do Crave Rosa tem, olha o time: Joézia Ramos, Alex Santana, Raquel Diniz, Fábio Cavalieri, George Santos, Júlia Cândido, sabe quem é Júlia Cândido?
Não.
Filha do nosso Bob Lelis.
Sim.
Olha, Ítalo Lima, Nino Cavan,
sim,
Maísa Nascimento, Diane Veloso, Fernando Freitas, Daniel Melo, Kleber Melo, Laura.
Nossa, quanta gente!
Laura Cândido, filha do Bob também, Flori do Bago de Jaca, né? A Fernanda de Aquino, aquela voz incrível, né, de Fernanda de Aquino, Rubens Luiz Boa e Bob Lelis, todo mundo na roda de choro, no Café da Gente, às 20h, concorrendo com uma outra solenidade. Né? Isso na sexta. E na sexta também, ainda para completar, tem Julico, o Nordeste Revisitado, Julico da Debajos. Nordeste
é revisitado. E aí, como é que você vai fazer, Paulo, para estar presente nesse
Julico?
Qual o onipresente?
O Julico é lá na Reciclaria. Jesus. O Julico é na Reciclaria, né? Ele fazendo esse show Nordeste é Revisitado, com participações aí do...
Mas a gente dá para entender que aí são públicos um pouco diferentes, né? Então...
E tem ainda Nordeste... Olha aí. Nordeste de AZ, com o Heitor Mendonça... No Brothers Club também no dia 7.
Mas menino, haja...
Não falta programação pro dia 7 de junho,
e pra completar, dia 7 tem o lançamento do CD da quadrilha Século XX, né? Com composições aí de Gilson Souza, de Silvio Rocha e também de... Esqueci o nome da outra compositora. Aqui no Cotinguiba, a partir das 19h. Tudo concorrendo com um evento especial que tem no Senac, às 19h. A formatura,
né,
do curso,
então,
faltará comunicadores na capital sergipana na sexta-feira, viu?
Exatamente.
Faremos uma transmissão ao vivo pela...
Fechando aqui a agenda, né? Já está no sábado, tem um show muito interessante no Ateneu, Silva Canta Marisa.
Sim.
Cantor Silva cantando Marisa Monte. Você tem uma ideia, a sessão das 21 já esgotou, assim como aconteceu com o Geraldo Azevedo.
Sim.
Sessão das 21 esgotou e abriram a sessão extra às 19h. Silva Canta Marisa no Teatro Ateneu. Às 19h, sessão extra, e às 21h, a sessão que já esgotou.
Quando é, Paulo?
No sábado, agora dia 8. Entendeu? E já está em cartaz no cinema a cinebiografia de Elton John, Rocketman.
Isso é massa.
Né? Do mesmo diretor do filme do Queen que ganhou o Oscar. Né? O mesmo diretor fez agora a cinebiografia de Elton John, Rocketman. E fechando agora, vamos para o último evento, né? Um evento também muito,
top
muito
esse,
importante,
né?
Que é o...
Deixa eu mostrar aqui.
Primeiro Fórum Nacional da Música Nordestina, 100 anos de Jacques do Pandeiro, que vai acontecer segunda e terça-feira no Teatro Ateneu, a partir das 19h, entrada gratuita.
Sim.
Né? Eu estou fazendo a coordenação, já é mais uma proposta que eu trouxe aqui, que Conceição, o governo do estado, junto com a FUNCAP, com Conceição Vieira, eles gostaram de cara e estão realizando, então, o primeiro Fórum da Música Nordestina. Na segunda-feira, dia dia 10, abertura oficial, sim, com a presidenta da FUNCAP, com o governador. Depois, 19h30, a palestra Jackson do Pandeiro, 100 anos, vida e obra, sim, com o jornalista e escritor Fernando Moura, autor dessa biografia de Jackson do Pandeiro. Essa biografia, Jackson do Pandeiro, o Rei do Ritmo, já vendeu mais de 9 mil exemplares. Né? Ela está esgotada, já vendeu mais de 9 mil exemplares. E ela também se viu de roteiro para o filme que vai aos cinemas agora no segundo semestre. Sim. Entendeu? E em primeira mão, o Fórum Nacional da Música Nordestina, em primeira mão, vai exibir o trailer do filme, que até agora esse trailer não foi disponibilizado. Um trailer de 3 minutos do filme, que o nome do filme é... Vê que interessante o nome do filme. Jackson na Batida do Pandeiro. É o nome do documentário de Jackson, que vai chegar ao cinema no segundo semestre.
Bacana.
Em primeira mão, o Fórum Nacional vai exibir 3 minutos do trailer dele. Também vai haver o lançamento desse livro, Jackson do Pandeiro, em quadrinhos, também do mesmo autor, do jornalista Fernando
Publicação
Moura.
Publicação não está faltando, não, entendeu? Né?
Do jornalista Fernando Moura vai estar sendo lançado.
A gente se vê pra...
Vai estar sendo lançado aí no Teatro Ateneu. E, completando a noite, a gente tem a palestra do Silvério Pessoa,
sim,
o legado do Jackson do Pandeiro no sincopado e na divisão rítmica da música brasileira, né, com o cantor Silvério Pessoa, e encerra com uma apresentação solo de Silvério Pessoa. A segunda noite, né, e a última noite, dia 11, tem depoimento do jornalista e escritor Fernando Moura, que deu a palestra na primeira noite, sobre tudo o que está acontecendo, as comemorações que estão acontecendo em todo o Brasil, por conta do centenário do nascimento de Jackson do Pandeiro. E ainda tem a palestra Jackson do Pandeiro e seus seguidores com o cantor e compositor Bilio de Campina, né? E fechando, tem depoimento de Geralda Miranda. Olha que interessante, Geralda Miranda é sobrinha de Jackson do Pandeiro, foi criada por ele como filha, sim, e é também sobrinha de Genival Lacerda.
Nossa.
Porque a mãe dela era Severina, irmã de Jackson, e o pai dela era Zé Lacerda, irmão de Genival.
Nossa.
Então ela é sobrinha de Jackson, sobrinha de Genival.
Ela estava sem, assim, ela... né, parente, né, aderente, né?
Então vai estar aqui presente dando um depoimento da convivência dela com Jackson do Pandeiro.
Que ótimo.
E vamos ter um depoimento em vídeo de Dona Neuza Flores, que é a viúva de Jackson, que estava prevista para vir participar, mas ela teve um acidente em casa, levou uma queda e teve que fazer uma cirurgia no joelho, está sem poder sair de casa. Então, ela, por isso ela vai estar ausente, mas vai gravar um depoimento em vídeo. E encerra também com a apresentação dessa grande figura, que é o Bilio de Campina.
Muito bem.
Todos convidados, segunda e terça, às 19 horas, entrada gratuita. Teatro Ateneu.
Muito bem. Então, estão todos convidados.
Próximo,
né,
programa, a gente já reporta um pouco do que foi, né?
Pois
os bastidores desse programa, não é isso?
Não sei porque. A agenda que ele trouxe aí é só, acho, na semana mesmo.
É. Só.
Tá parecendo o mês, mas tudo bem, é só o final de semana. Então, é isso mesmo. Muito obrigada, Paulo, pela sua participação, por ter sempre nos enriquecer com a agenda, né? Eu quero saber depois como foi que você vai fazer para dar conta dessas programações todas.
Olha, na sexta, então, tá dificílimo, né? Porque.
Não tem como, você não tem como estar na sua formatura em outro canto.
Tem um compromisso oficial. Depois que eu sair de lá. Aí eu ainda pretendo dar uma passadinha em algum...
Não acredito, não. Mas é isso, gente. O Chá da Tarde fica por aqui. Muito obrigada por ter estado conosco durante toda a duração do nosso programa.
Vamos encerrar o Chá da Tarde diferente?
Vamos.
Vamos fazer uma entrega solene aqui no Chá da Tarde?
Vamos.
Crispim, vamos fazer um registro aqui?
Vamos lá.
O mais novo sócio do Nação Nordestina.
Olha ele!
Carteirinha de sócio do Nação Nordestina, entregue pelo querido Paulo Correia, a ele, aqui ainda presente nos estúdios da Rádio Web Comércio.
Vamos fazer a narração. Nesse momento,
da entrega da carteirinha
Paulo Correia entrega a carteirinha de sócio Nação Nordestina ao artista, cantor e compositor Luiz Fontinelli, que agradece e fazem a foto oficial do evento. E ele demonstra a sua felicidade em poder fazer parte. Paulo Correia ainda não informou para ele o valor da mensalidade.
O registro do nosso querido Rogério Crispim.
Isso aí. Muito parabéns! E é isso, em clima de festa, terminamos mais um Chá da Tarde. Obrigada a todos que estiveram aqui presentes, a Carla Souza, a Franklin Timóteo, a esposa de Luiz Fontinelli, esqueci, Sandra.
A esposa e produtora.
A Sandra Fontinelli, Crispim, e a Luciel pela paciência de nos aguardar com 6 minutos de atraso. Muito obrigada a todos
pra
e até semana que vem.
Para você que ouviu o programa ou pegou pela metade, lembrando que nós teremos também a nossa versão no podcast.
Isso mesmo, podcast Chá da Tarde.
Chá da Tarde.
No Instagram, no Facebook.
Isso.
Facebook, no Facebook, YouTube, no Instagram.
Instagram. Só um verso aqui.
Continuem conectados na Rádio Web Agência Comércio. Muito boa tarde.
Do Brasil. Vamos Oliveira, terminar a conversa hoje.
Oliveira do Panelas, um dos maiores repentistas do Brasil. Grande Jackson do Pandeiro, com seu talento profundo, que sem dúvida nenhuma foi dono de um gênio fecundo. Fez do planeta um pandeiro, com ele venceu o mundo. Oliveira do Panelas.
Aê!